Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. O nosso tema do controlador. Talvez só relembrar o porquê disto, desta investigação. Então, esta investigação foi muito fomentada por eu ter um bocadinho na brincadeira, mas ao mesmo tempo assim a querer explorar o tema, fiz um mind map, mapeei as várias partes que fui identificando da maneira como eu funciono e que acaba por ser aquilo a que eu tomo grande parte do tempo como sendo aquilo que eu sou. Aquilo que eu tomo como sendo que me dá a sensação de eu, é essencialmente isso que eu tive ali a mapear. E isso, por sua vez, é informado pela perspectiva budista. Da pessoa questionar-se um bocadinho se aquilo a que está a chamar eu e os seus pressupostos em relação a esse eu se realmente são apropriados, porque se a pessoa está enganada, confusa quanto à sua natureza, aquilo que é, é provável que a partir daí surja uma série de complicações, erros e confusões em relação ao que é que precisa para ser feliz. E a perspectiva do Buda é bastante essa, que a grande causa de sofrimento é que o ser humano, em geral, não se conhece. Está bastante enganado quanto à sua natureza, está bastante enganado quanto àquilo que precisa para estar bem e ser feliz. Então, esta nossa investigação tem assim como grande pano de fundo esse aclarar dos nossos pressupostos em relação àquilo que tendemos a tomar como sendo aquilo que somos. Okay? E neste mapa foram identificados assim três grandes partes, por assim lados, e chama-lhe um o controlador, o outro o reativo e um terceiro que seria o lado mais vulnerável e que tende a estar mais exilado, não é tão, não se manifesta tão diretamente. Pronto, e começámos a falar do controlador. E fizemos um percurso que foi primeiro, fizemos até em grupo esse, que foi em partir as suas manifestações, okay? Identificar como é que o controlador se manifesta na nossa vida, e surgiu o controlador super preocupado com a saúde, o controlador super preocupado com o trabalho, com fazer as coisas muito bem feitas, o controlador muito preocupado com a opinião dos outros. O controlador muito preocupado com o bem-estar dos outros, não é? Que também era um aspecto importante. O controlador que planeia e que quer mesmo que as coisas corram bem e está a viver assim sempre uns passos à frente na tentativa de controlar o incontrolável. E o controlador que quer nada menos do que a perfeição, porque tudo o que faz tem que ser fantástico e maravilhoso. E vimos as vantagens, porque também vimos que o controlador traz imensas vantagens, esforça-se imenso por nós, ajuda a que as coisas corram bem, ajuda-nos a não fazer grandes disparates financeiros, ajuda-nos a portar bem quando estamos com outras pessoas, de fazer por vezes um excelente trabalho e por aí fora. Então dá-nos segurança financeira, dá-nos segurança no trabalho, dá-nos um sentido de orientação. Sem dúvida, eu diria que o tema, um dos seus temas grandes é cuidar de nós. O controlador está cá para fazer os possíveis para que a coisa corra bem. E depois também vimos as desvantagens, porque essa sua maneira de perspectivar a vida e a maneira como se coloca também teve as suas desvantagens e uma delas, lembra-se, era a dificuldade de parar. Bastante desgastante, a coisa nunca resulta realmente tão satisfatória quanto se promete, por mais que as pessoas forçam, 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 e mesmo até quando a coisa correu bastante bem, aquilo não traz necessariamente a satisfação, que a plenitude que se procurava. Por vezes é limitador, a pessoa não se permite sair do conhecido, porque exatamente o controlador tem a ver com permanecer nos trilhos conhecidos e não deixar que a pessoa se desvie muito, muito daí. E emocionalmente tinha também um certo desgaste, não é? Quando perguntámos, então qual é o tom emocional deste controlador? Lembro-me, era ansiedade, medo, desgaste, um certo desamparo também, uma certa solidão e separação em relação aos outros. E depois veio da semana passada as crenças. E as crenças, eu digo-vos que fiquei surpreso com a quantidade de crenças que regem o controlador. E muitos de nós temos várias delas, outros mais forte em algumas delas. E eu vou só relembrar, ainda há pouco estava a ler assim por alto, e eu acho que não tenho aqui uma lista muito completa do que falámos, mas tem coisas como as coisas devem ser como eu acho que devem ser. E porque se não forem, é um problema enorme. E a sensação de que a qualquer momento as coisas podem correr mal, uma sensação de falta de confiança generalizada perante o mundo, a crença de não ser aceite, que aquilo que a pessoa é, na verdade, não vai ser verdadeiramente aceita, então tem que fazer uma construção de perfeição e de esforço para poder ser aceito e amado. E que isto vinha com aquelas noções de não ser suficiente, de não ser fiável, de haver uma falha primordial. E isto, por acaso, aqui toca mais no, também no lado emocional. Uma crença que assenta num certo vazio muito, muito grande, o mundo como um lugar inseguro, as relações como sendo uma coisa insegura que a crença aqui leva que é uma relação ambivalente, que a pessoa tanto quer conexão como ao mesmo tempo tem receio do, porque tem essa crença que relações não são uma coisa segura. Havia uma crença também entre erro e desconexão, que errar não é permitido, errar é igual a perda de valor, perda de amor. E quando eu perguntei que idade é que este controlador poderia ter, ou seja, este controlador está a olhar para nós, de certa forma, mas quase que idade é que o controlador acha que nós temos, não é? Para quando está a olhar o mundo a partir daí, alguém disse assim um bocadinho a brincar, qualquer coisa entre 4 a 12 anos, o com o qual eu concordei. Eu, se for ver as minhas crenças, mas quando é que isto é capaz de se ter formado na minha vida enquanto maneira de compreender? Porque o controlador está a tentar orientar-se perante aquilo que a vida está a trazer, fazer sentido do que está a acontecer, não é? Invariavelmente está a fazer sentido de uma dor, está a fazer sentido de uma experiência e formula essa compreensão. Ah, ok, isto é assim porque eu não sou passível de ser amado. Ninguém me liga nenhuma cá em casa, ninguém leva a sério, ninguém ouve o que eu estou a precisar, ninguém, porque eu realmente, olha, não, se calhar não mereço. Ou há qualquer coisa de errado comigo porque eu estou a doer. As coisas parecem que está mal, mas toda a gente dá a aparência que está tudo bem, então o problema deve ser eu. Ocorre muitas pais com aqueles longos processos de tentar aguentar a coisa e não parecer que está tudo a desmoronar. E o puto está à toa, sabe que algo que está profundamente torto. Mas já que os adultos dizem, dão uma aparência que está tudo bem, então o que está torto deve ser ele, por exemplo, não é? Mas quando vamos ver a idade, quando é que eu fiquei com erro, medo de errar, e errar igual a ser desamado? Não foi com 20 anos que isso se formulou, não é? Então é curioso, para mim o que isso suscita é como um adulto rege a sua vida em grande parte a partir de crenças, de compreensões de quem é e do que os outros são e do que é a vida, que foram formuladas muito, muito cedo, numa altura quando havia uma compreensão muito limitada exatamente do que é ser humano e da magnitude das relações. Também digo-vos, é surpreendente o quanto a pessoa já sabe em muito tenra idade. Já tive grandes surpresas de certas coisas que eu só vinha compreender em adulto, de ah, bem, lá atrás, na minha infância, bem como estas coisas foram importantes e eu sabia que era importante e eu procurei-as. Vou-vos dar um exemplo para não ficar assim muito no só no teórico. No conceptual, eu lembro-me no primeiro retiro que eu fiz sozinho, que foi logo assim, eu fiz um retiro de 15 dias com um grupo e depois marquei logo 10 dias de retiro solitário. Isso foi logo assim o meu primeiro retiro. Nesse retiro, eu lembro-me claramente de cair a fichinha, assim, de o quanto as mães dos meus amigos durante o período que nós fomos viver para o Brasil, em que estava eu e o meu pai principalmente, tinham sido absolutamente fundamentais no meu bem-estar emocional e psicológico. E que eu, como criança, sabia reconhecer isso e fazia os possíveis para me pôr a jeito de qualquer amor que pudesse vir na minha direção, pois eu estava sempre a viver na casa dos outros. Eu lembro-me. Quando o meu pai se casou com a minha madrasta, que durou assim mais tempo, e ela disse assim: Oh, Manuel, como é que é? Essa criança sai na sexta-feira, volta no domingo e não liga para ninguém? Porque eu, com 12 anos, saía de casa à sexta-feira e voltava no domingo. Tipo. E ela disse: Como é que é? Tipo, o gajo tem 12 anos e vai sair de casa e não diz a ninguém. E quando eu olho para trás, eu digo, pá, o que é fato é que tive uma quantidade de pessoas que cuidaram imenso de mim e só, a coisa só saiu minimamente sã, em grande parte, devido à generosidade e bondade de imensas pessoas. E a criança lá atrás já tinha perfeito sentido disto, já estava a compreender como é que havia, não conscientemente, como é que havia de se orientar. Mas também desenvolveu uma série de crenças que têm a ver com os desamparos e confusões daquela altura e que não têm nada a ver com o que está a acontecer agora. Mas, no entanto, se eu não estiver num lugar de tomada de consciência, tiver um portanto mais automático na minha relação com as inseguranças e desafios que a vida vai trazendo, eu vou automaticamente responder através destas crenças que são super desatualizadas. Faz sentido isto que eu vos... Identificam isto a acontecer do vosso lado. Então, esta desconexão, esta desatualização é natural que depois traga resultados menos favoráveis, porque eu não estou a avaliar o que está a acontecer a partir do que se passa agora, estou a avaliar a partir das minhas lentes, muito, como é que se diz quando a pessoa está num padrão de identificação com o passado, não é retrocesso, mas tem um nome, agora não me lembro na psicologia. Estou a olhar para a vida através, diz. Quem, alguém que saiba.
Regressão.
Regressão, exatamente. Eu estou a olhar para a vida com umas lentes incrivelmente regressivas. Então vejam, isso pode dificultar imenso as minhas relações agora, não é? Se eu olho para a vida com, cada vez que eu me sinto inseguro na relação, eu olho a partir do lugar de desamparo e as deduções que eu formulei quando tinha, vá lá, 6 anos. Em que não posso contar com ninguém, relações é uma coisa que faz sempre doer ou qualquer coisa do género. Quando estou a tentar desenvolver uma relação íntima e com continuidade, agora que sou adulto, cada vez que a coisa balança, pumba, tenho 6 anos. Se eu estiver com uma pessoa que do seu lado está um padrão também regressivo, aí está a asneira, não é? Tipo, fica difícil de encaixar. E quem diz relações, não estou só a pensar em relações amorosas, estou a pensar em relações entre amigos, relações de trabalho, porque estes padrões manifestam-se no trabalho também, não é? O nosso sentido de identidade e de segurança, sem dúvida, que está muito posto em causa também nas relações de trabalho. Então, eu desde que tenho vindo a olhar para a maneira que aquilo que eu chamo eu funciona, tem sido um processo de ir aprendendo a segurar com alguma leveza, com um pouco menos de identificação, tudo isto que nós temos vindo a falar. Tanto as emoções, saber que quando estas emoções afloram com grande intensidade e por vezes afloram. Há fases da minha vida em que eu lembro, não foi assim há tanto tempo, que eu falei nas palestras, estava mesmo em contato com um lado meu que o seu tom emocional é essencialmente de desespero mesmo, de profundo desamparo e desespero. E seria muito fácil, com um bocadinho menos de prática, eu começar a projetar nos outros e no mundo que são as causas diretas dessas emoções que eu estava a sentir. Mas com um bocadinho de prática, eu já sei que, ok, há um lado meu, há um lado que, quando há certas condições, começa a perspectivar a vida de uma maneira que o seu tom predominante é de profundo desespero. E se houver uma consciência que pode notar com alguma gentileza e alguma compassividade e poder só estar presente sem estar a empurrar, sem fazer a exigência que tem que ser diferente, todos estes estados são transitórios. É uma coisa que a pessoa vai aprendendo que nenhuma destas crenças é substancial em si própria. Ela não tem uma validade indefinida. Não, ela aflora quando há certas condições, vem certas emoções, certas perspectivas. E se a pessoa não alimentar a coisa muito, ela aos poucos vai se desvanecendo e revelando a sua verdadeira natureza, que é insubstancial e impermanente. E eu, claro que eu estou a trazer muito do que há da base do budismo a esta perspectiva. Na psicologia ocidental não é necessariamente assim que a coisa é vista. Mas o que eu estou a querer passar é que acho que há, sem dúvida, grandes benefícios em poder trazer um olhar menos identificado a estes processos. Fazer aqui uma pausazinha. Pronto, e isto eu diria que para já assim eu era um encerrar do capítulo do controlador. Antes de ir para outras nuances, alguma coisa que vocês queiram partilhar, dizer, alguma eureka, algum ahá do vosso lado? Um bocadinho de gengibre. Ok. Não há nada do vosso lado? Então. Calculo que haja, mas nada que haja que queiram agora partilhar. Falei na introdução a seguir à meditação. Não, e há pouco também, quando e fui mapeando este mapa do eu, sim, há o controlador e depois há um lado que por vezes até parece funcionar em reação ao controlador. E estou agora a pensar no modelo de Ann Wiser Cornell, do focusing. Ah, por sinal, que é. Então, no modelo da Ann Wiser Cornell, no focusing, ela fala do crítico, que eu acho que é um aspecto do controlador, e depois fala da parte criticada. E isto já aponta bastante para, sim, temos um lado controlador, mas temos este lado que parece que não está nem aí para o controlador. Que o controlador tem montes de planos de aperfeiçoamento e de vou fazer e o que é que tenho que fazer. E especialmente, então, ali a partir das 11 da noite é uma desgraça. O controlador parece que começa a perder a força e o outro lado começa-se a manifestar. Há quem comece com o outro lado a manifestar-se logo às 8 da manhã, não é? Não é necessário, não é sempre às 11 da noite, mas. Então eu vou assim tentar relembrar-me cabeça de algumas características que a Ann Wiser encontrou do lado que ela chama, que é o criticado, que é o que está em reação ao crítico. Há um lado que tenta ser razoável com o controlador, ou seja, não vai fazer nada que o controlador está a dizer. Mas tenta ser razoável. Não, ok, está bem, está bem. Realmente é preciso fazer o IRS. Mas caramba, esta semana foi uma semana super difícil e se calhar ainda dá aquela semana ali de tolerância. E depois falo com o contabilista, falo, este fim de semana não, este fim de semana não é um bom dia. Mas olha que no ano passado depois foi uma bronca, não entregaste a tempo, depois ainda pagaste multas, está o controlador fora. Está bem, mas este fim de semana não apetece nada, ainda por cima vai estar sol e fica naquela coisa e pronto. O controlador desgraçado não acaba por não ter poder nenhum, mas a coisa vai logo, pelo menos tenta ser razoável com o controlador. Eu conheço esse lado. Depois ela menciona o lado que da rebelião, é o lado que simplesmente reage em rebelião ao controlador. E eu até dei um exemplo que eu achei que era, que eu acho que não se. Quer dizer, para já vários padrões de adição de vício são provavelmente o lado que está em rebelião ao controlador. O controlador, por exemplo, o controlador tem a perspectiva que, então, se viemos de uma casa assim, em que para ser amado tens que caber nesta caixinha. E a pessoa esforça-se imenso para caber naquela caixinha. Mas na verdade, o que nós queremos mesmo, pelo menos parte de nós, é ser amado incondicionalmente. Temos um sentido de reconhecimento e de valor que não está dependendo só de quando cabemos na caixinha, porque já sabemos que não cabemos na caixinha e que só temos uma relação que é muito condicional, o que é que fazemos ao resto de nós? Então, a rebelião e o lado que muitas vezes depois manifesta através de vícios de atordoamento é para calar o controlador, pá, cala-te lá um bocadinho e pumba, eu enfrasco-me à grande, e pumba, Netflix, e pumba, sexo, enfim, aquelas coisas todas que o ser humano faz que enquanto está embrulhado completamente naquela experiência, o controlador está caladinho, ou está tão longe que a pessoa só o ouve assim de vez em quando. Então, os padrões de rebelião, acho, muitas vezes. O vício, segundo a Anuasa Corneli, ela conhece bem esse padrão, está ligado a padrões de rebelião em relação à imposição excessiva do controlador. Isso nas famílias é bastante comum. Ela menciona o que reage em fuga, tipo, estou a pensar numa pessoa que eu conheço que. Quando o controlador vem com muita exigência, ela entra numa nuvem assim um bocado de confusão. Tipo, o seu, é assim, o controlador dela é muito ameaçador e assusta-a tanto que eu agora estou pensando num modelo de psicologia que vê a coisa em termos de luta, fuga e congelamento, ela entra assim numa nuvem de congelamento. Perde o sentido de direção, de capacidade de decidir. Então o controlador, mas tu tens que decidir isto. E ela fica tipo um veado ofuscado pela luz. Não consegue decidir nada. Só quando se acalma é que a coisa acontece. E este padrão de ficar sem resposta e ficar desorientado é um padrão sem dúvida de congelamento e não é vir do controlador. O controlador é essencialmente sistema nervoso simpático. Ele é todo, normalmente mais luta do que fuga, mas ele está na atividade. O lado reativo, muitas vezes, ele é mesmo pelo parasimpático, ou seja, pelo uma quebra de energia e uma certa imobilidade, porque às vezes não há nada que se possa fazer. Tipo, tu não se sente mesmo capaz para fazer aquilo que o controlador está a dizer que ela tem para fazer. Tipo, não, ou não se sente capaz porque não tem a capacidade, ou está tipo farto de ser violentado por aquela perspectiva. Tipo, eu lembro de uma sessão de foco assim em que a pessoa, por um lado, martirizava-se que não ia ao ginásio. Mas o que é fato é que não ia mesmo. Pagava o ginásio e não ia ao ginásio. Pagava o ginásio e não ia ao ginásio. E resolvemos fazer, olha, então bora fazer uma sessão com isso. Então, o seu rebelde de não vou ao ginásio nem por nada, o controlador dizia, vais ficar gorda e sozinha. Era a ameaça do controlador. O lado de rebelião é tipo, eu quero que tu te sintas amada. Eu não quero que tu te sintas amada porque consegues ficar apertadinha naquela imagem de beleza. Não, eu quero que tu te sintas amada por aquilo que és. Então, não vou ao ginásio, não vou correr na passadeira, não vou. comer menos. Ai, não vi. E claro, agora estou a rir, isto veio com muito choro. Não foram temas mesmo fortes, mas foi tão curioso ver quando o lado de semana pôde finalmente falar porque é que não ia ao ginásio. Aquilo era mesmo profundo e, de certa forma, muito mais profundo do que a estratégia superficial do controlador, que é: se tu fores como a Joana, que é magrinha, vai ficar tudo bem. A pessoa nunca vai ser como a Joana, que é magrinha. Não há hipótese. Aquilo é uma estratégia falha e entra o lado da rebelião. E eu sei que é capaz de haver mais qualquer coisa que agora não me ocorre assim à primeira. Que depois calculo o procrastinador, calculo que já tenham notado, não é? O procrastinador, sem dúvida, eu acho que não é, raramente é o controlador. Que mais coisas é que este outro lado, que não é o controlador, mas que por vezes é quem toma conta da nossa vida, ocorre-vos assim mais alguma manifestação que eu não tenha notado? Eu tenho mais umas do meu lado, mas estava só a ver o que é que. Força! Hã?
Criativo, impulsivo.
Eu, o criativo, eu não. Eu, o criativo ou o impulsivo? Porque há o criativo que realmente não está a fazer nascer algo de novo. E depois há o impulsivo, que está só a repetir aquilo que já fez antes. Qual dos dois? Estás a falar do impulsivo ou do criativo?
É um pouco a mistura dos dois, porque quer e vai atrás da novidade, e vai atrás de algo novo, um pouco
Ah, pois, já estou a entender.
um pouco em rebelião do torcer.
Pois sim, eu entendo exatamente. Por vezes,
É o
quando.
sonhador, é aquela coisa, o ideal, o idealista.
Exatamente, quando o nosso criativo idealista não é valorizado, por vezes a sua única possibilidade de ação é por rebelião. Estou agora a inventar, estou-me completamente a formular essa agora. Porque imagina, se vives num contexto em que a criatividade é altamente incentivada e premiada, ela não tem que acontecer em rebelião. Ela, não é? Eu acho que ela aparece em rebelião quando realmente há um controlador repressivo em relação a pessoa sair do trilho. Estamos a generalizar, não é, Ana Paula? Mas pronto. O que parece-me importante para a pessoa poder, de certa forma, poder também validar esse seu lado criativo, até mesmo a impulsividade, e que nem sempre é a mais correta, porque também nos põe em sarilhos, mas a pessoa, ah, está bem, mas é que se este lado não faz a sua força, a tendência é estar logo ali a pata do controlador em cima, então ele precisa. Mas reparem, isto pode ser uma perspectiva e uma dinâmica que formulámos na nossa adolescência, não é? Tipo, quando a pessoa começou ali, entrou nos 12 anos e começou a notar que para si era mais importante ter a aceitação dos seus pares do que dos seus pais, começou a dar o pulo de criatividade. Mas se depois lá em casa não acharam graça nenhuma, já dá para imaginar esse tipo de dinâmica. Boa. Então, o impulsivo, criativo e impulsivo, mais alguma?
Estava a pensar se não, dentro desta realidade não podia ser também aquele lado que justifica tudo para responder ao seu próprio controlador. Por exemplo, nesse exemplo de um ginásio, em que o controlador diz: bem, andas a pagar o ginásio há não sei quanto tempo, não pões lá os pés, mas há um lado que justifica tudo, tem muitas razões para justificar porque é que não vai. Pronto, é aquele que
Sim,
talvez.
esse era aquilo que eu estava a dizer logo no início, que tenta ser razoável, tenta justificar a coisa através da razão. Embora as razões, por vezes, são muito mais emocionais. Embora as razões sejam emocionais, ele tenta ser razoável. Não, mas acho razão, e há aquela razão, e há aquela outra. Era isso que estavas a dizer, Teresa? Ou era ainda outra coisa?
Era isso. Era de alguma maneira tentar encontrar uma justificação que parecesse boa para não fazer assim
Sim,
uma má figura a si próprio.
exatamente, sim. Uma que me ocorre, e eu acho que é a mesma, é parecida com a da criatividade, Só que para mim, como eu acho que tenho um fazedor um bocado exacerbado e uma identificação, o meu controlador é bastante identificado com o fazer, e sabe, agora uma parte, eu acho que ainda não encontrei um controlador que fosse muito identificado com, não com o fazer ações e coisas e ter, mas sim muito identificado com um ser excelente na relação. Vejo o controlador sempre, o seu sentido de segurança vir muito através de fazer e de ter. Nunca vi um controlador dizer, ok, eu para me sentir seguro, sinto-me seguro quando sou compassivo, amável, generoso, cuidadoso. Nunca lhe dá para isso. Entendem o que eu estou a dizer? O controlador, eu acho que porque ele se forma no desamparo, porque a sua história é uma tentativa de lidar com o desamparo, um assumir das rédeas, de tentar dar resposta perante o desamparo, ele vem com, é no fazer, porque não encontrou o amparo na relação. Por isso é que eu acho que não há fazedor, controladores cujo empenho seja em ser bom na relação. Acho que o seu empenho é ser bom no fazer, porque exatamente a relação não foi um recurso possível na altura. Estou um bocado a formular isto agora. Estou assim no do alto da. Não sei se é bem assim. Mas voltando, então, eu tenho um fazedor super, assim, já fui muito mais identificado, mas ainda é muito forte. Então a minha tendência é dizer, oscilar do fazedor para um dolce far niente impulsivo. Tipo, epá, só me apetece é fazer como no Brasil se diz, porra nenhuma. Tipo, pá. E se o não fazer fosse uma coisa mais aceite, como ser válida, eu acho que não havia tanto essa coisa daquilo ver ter que ser quase à força às vezes. Sabem do que é que eu estou a falar? Esse lado que às vezes só lhe apetece não fazer nada e cair para o lado. Eu acho que esse é um dos meus lados reativos. Ora, como é que estamos de tempo? Está na hora. Oh. Então o que é que eu gostava? Eu quero, fica de TPC, dar o reconhecimento, ok, quando eu estou neste outro lado, que não é o controlador, reconhecer o que é que está aí a manifestar-se. E muitas vezes, é um lado que eu noto que tendencialmente a pessoa não está tão identificada, não dá tanto espaço de reconhecimento. Então vamos a mais reconhecimento. E começar a aclarar a mesma coisa. Quais são as vantagens e as desvantagens deste lado reativo? Para lhe chamar isso. As suas vantagens e as suas desvantagens. Qual é o seu tom emocional? Como é que esse lado se sente? E quem sabe, se calhar, também tem lá as suas crenças. Eu tenho certeza que tem as suas crenças. Isto foi o modelo que nós usámos para o controlador. Então, vamos conhecer o outro lado da vida que tendemos a não estar tão identificados, embora alguns de nós, os que não são fazedores, vão estar mais identificados com os outros padrões, com os padrões de rebelião, de atordoamento e de por aí fora, que também há fases da vida em que a pessoa está mesmo no outro lado, em que o controlador está a fazer muito pouco, consegue só criticar aqui umas coisinhas de vez em quando, mas a pessoa mal consegue sair da cama. Quando está muito triste, às vezes é aí que se vai parar. Não é que não está nada de errado, é que a vida está-se a sentir mesmo muito desamparada. Então, minha proposta esta semana, olhar para aquilo que está para lá do controlador. Boa? Na semana que vem, quero recolha de material para a nossa investigação. Boa, fantástico. Eu não sei se vocês acham fantástico, mas a mim eu acho imensa graça este mapear da coisa. Areja, areja um bocadinho. Coisa cá dentro. Ok, então olha, uma excelente semana. Semana que vem, vê se damos assim um bocadinho mais espaço para participação do vosso lado. Tá bom? Ok. Boa semana. Bem-aja.